A Sentinela, edição de estudo, outubro de 2021. Estudo 40. Este artigo será estudado na semana de 6 a 12 de dezembro. O que é o verdadeiro arrependimento? Texto temático. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Lucas 5, 32. Cântico 36. Proteja o coração. O que vamos ver? O verdadeiro arrependimento envolve mais do que apenas dizer que lamentamos um pecado. Este estudo vai nos ajudar a entender o que é o verdadeiro arrependimento. Para isso, vamos considerar os exemplos do rei Acabe, do rei Manassés e do filho pródigo da ilustração de Jesus. Também vamos ver alguns pontos que os anciãos precisam levar em conta ao avaliar se um irmão que cometeu um pecado sério está realmente arrependido. Parágrafos 1 e 2. Que diferença havia entre dois reis? E que perguntas vamos considerar? Vamos falar de dois reis que viveram nos tempos bíblicos. Um governava o reino de 10 tribos de Israel. O outro, o reino de 2 tribos de Judá. Embora tenham vivido em épocas diferentes, esses dois reis tinham muito em comum. Os dois se rebelaram contra Jeová e fizeram o povo de Deus pecar. Os dois eram culpados de idolatria e assassinato. Mas havia uma diferença entre esses dois homens. Um deles continuou fazendo o que era mal até sua morte. Já o outro se arrependeu e teve todos os seus terríveis pecados perdoados. Quem eram esses reis? O rei de Israel era Acabe e o rei de Judá era Manassés. A diferença entre esses dois homens pode nos ensinar muito sobre um assunto importante: o arrependimento. Mas o que é arrependimento? Como uma pessoa mostra que está realmente arrependida? Nós precisamos saber isso porque queremos que Jeová perdoe nossos pecados. Para responder a essas perguntas, vamos examinar a vida desses dois reis e ver o que o exemplo deles nos ensina. Depois vamos considerar o que Jesus ensinou sobre o arrependimento. O que aprendemos com o rei Acabe? Parágrafo 3. Que tipo de rei Acabe era? Acabe foi o sétimo rei do reino de 10 tribos de Israel. Ele se casou com Jezabel, filha do rei de Sidom, uma nação rica que ficava ao norte. Esse casamento talvez tenha trazido vantagens financeiras para Israel. Mas ele também prejudicou muito a amizade dos israelitas com Jeová. Jezabel adorava Baal. Essa adoração envolvia prostituição e até mesmo sacrifício de crianças. E Jezabel incentivou Acabe a promover essa religião desprezível. Enquanto Jezabel fosse rainha, nenhum profeta de Jeová estaria seguro. Ela mandou que muitos deles fossem mortos. O próprio Acabe foi pior aos olhos de Jeová do que todos os que reinaram antes dele. 1 Reis 16, 30. Jeová não fechou os olhos para o que Acabe e Jezabel estavam fazendo. Pelo contrário, ele estava prestando bastante atenção neles. Por misericórdia, Jeová enviou o profeta Elias para incentivar seu povo a mudar de atitude antes que fosse tarde demais. Mas tanto Acabe quanto Jezabel se recusaram a escutar. Parágrafo 4. Qual seria a punição de Acabe e como ele reagiu? Então a paciência de Jeová chegou ao limite. Ele mandou que o profeta Elias dissesse para Acabe e para Jezabel como eles seriam punidos. A família deles inteira seria eliminada. As palavras de Elias foram como um golpe em Acabe. Mas por incrível que pareça, aquele homem arrogante se humilhou. 1 Reis 21, 19 a 29. Parágrafos 5 e 6. O que mostra que o arrependimento de Acabe não foi sincero? Naquela ocasião, Acabe se humilhou. Mas o comportamento dele depois disso mostrou que o arrependimento dele não era sincero. Ele não tentou eliminar a adoração de Baal de seu reino, nem promoveu a adoração de Jeová. Acabe mostrou que não estava arrependido também de outras maneiras. Mais tarde, Acabe entrou em guerra com os sírios. Ele chamou o rei Jeusafá de Judá para se juntar a ele. Como era um bom rei, Jeusafá sugeriu que eles consultassem primeiro um profeta de Jeová. De início, Acabe não gostou da ideia. Ele disse: "Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Jeová, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, só coisas más." Apesar disso, eles consultaram o profeta Micaías. E como era de se esperar, a mensagem do profeta para Acabe não era nada boa. Acabe poderia ter se arrependido e procurado o perdão de Jeová. Mas em vez disso, ele mandou que o profeta fosse jogado na prisão. 1 Reis 22, 7 a 9, 23 e 27. É verdade que Acabe conseguiu mandar prender o profeta de Jeová, mas ele não conseguiu impedir a profecia de se cumprir. Na batalha que aconteceu em seguida, Acabe foi morto. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 5 e 6. O rei Acabe fica furioso e ordena que os guardas prendam Micaías, o profeta de Jeová. A legenda da imagem diz: "O rei Acabe mostrou que seu arrependimento não era sincero por mandar o profeta de Deus para a prisão." Parágrafo 7. Depois que Acabe morreu, o que Jeová falou sobre ele? Depois que Acabe morreu, Jeová revelou como encarava aquele homem. Quando o bom rei Jeusafá voltou são e salvo para casa, Jeová mandou que o profeta Jeú o repreendesse por ter feito uma aliança com Acabe. O profeta Jeú disse: "É aos maus que o Senhor deve ajudar, e é aos que odeiam a Jeová que deve amar?" Segundo Crônicas 19, 1 e 2. Agora pare e pense. Se o arrependimento de Acabe tivesse sido sincero, o profeta jamais teria dito que ele era um homem mau que odiava Jeová. Fica claro que, embora Acabe tenha mostrado um certo grau de remorso, ele nunca se arrependeu de verdade. Parágrafo 8. O que o exemplo de Acabe nos ensina sobre arrependimento? O que podemos aprender com Acabe? Quando ouviu a mensagem de julgamento contra sua família, Acabe de início se humilhou. Isso até que foi um bom começo. Mas as ações de Acabe depois disso mostraram que o arrependimento dele não era sincero. Percebemos então que o verdadeiro arrependimento envolve mais do que uma tristeza momentânea. Vamos ver agora outro exemplo que vai nos ajudar a entender o que o arrependimento realmente é. O que aprendemos com o rei Manassés? Parágrafo 9. Que tipo de rei Manassés era? Uns 200 anos mais tarde, Manassés se tornou rei de Judá. Os pecados dele devem ter sido piores que os de Acabe. A Bíblia diz que Manassés fez em grande escala o que era mal aos olhos de Jeová, ofendendo-o. Segundo Crônicas 33, 1 a 9. Ele construiu vários altares para deuses falsos. E pior ainda, ele colocou dentro do templo santo de Jeová uma imagem esculpida de um poste sagrado, provavelmente usada na adoração do sexo. Ele praticou magia, adivinhação e feitiçaria. Manassés também derramou muito sangue inocente. Ele assassinou inúmeras pessoas e até mesmo queimou os seus próprios filhos no fogo como sacrifício a deuses falsos. Segundo Reis 21, 6, 7, 10, 11 e 16. Parágrafo 10. Como Jeová disciplinou Manassés e como Manassés reagiu? Jeová enviou profetas para dar avisos a Manassés, mas assim como Acabe, Manassés foi teimoso e ignorou os avisos. Então Jeová fez vir contra Judá os chefes do exército do rei da Assíria. Eles capturaram Manassés com ganchos, prenderam-no com duas correntes de cobre e o levaram à Babilônia. Lá, preso num país estrangeiro, Manassés deve ter pensado seriamente nas coisas que tinha feito. Ele se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados. E Manassés fez ainda mais. Ele implorou o favor de Jeová, seu Deus. De fato, a Bíblia diz que Manassés orava a ele. Aquele homem mau começou a mudar de atitude. Ele passou a ver Jeová como seu Deus e orava a ele com persistência. Segundo Crônicas 33, 10 a 13. Parágrafo 11. De acordo com 2 Crônicas 33, 15 e 16, como Manassés mostrou que estava realmente arrependido? Com o tempo, Jeová respondeu às orações de Manassés. Jeová percebeu nas orações de Manassés que o coração dele tinha mudado. Motivado pelos pedidos fervorosos de Manassés, Jeová permitiu que ele voltasse a ser rei. E Manassés aproveitou essa oportunidade para mostrar que seu arrependimento era sincero. Ele fez o que Acabe nunca fez. Ele mudou seu comportamento. Ele lutou contra a adoração falsa e promoveu a adoração verdadeira. Segundo Crônicas 33, 15 e 16, diz: Então removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade. Ele também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Isso, sem dúvida, deve ter exigido muita coragem e fé de Manassés. Afinal, durante muitos anos ele tinha sido uma péssima influência para sua família, para as pessoas da corte real e para todo o povo. Mas em seus últimos anos, Manassés tentou desfazer parte do mal que tinha causado. E é bem provável que ele tenha sido uma boa influência para seu neto Josias, que mais tarde se tornou um rei muito bom. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 11 diz: O rei Manassés manda alguns trabalhadores destruir as imagens que ele tinha colocado dentro do templo. A legenda da imagem diz: O rei Manassés mostrou que estava realmente arrependido quando lutou contra a adoração falsa. Parágrafo 12. O que o exemplo de Manassés nos ensina sobre arrependimento? O que podemos aprender com Manassés? Ele se humilhou diante de Deus e fez mais. Ele orou e implorou pela misericórdia de Jeová. Manassés mudou de atitude. Ele se esforçou bastante para desfazer o mal que tinha causado. Ele fez o seu melhor para adorar a Jeová e para ajudar outros a fazer o mesmo. O exemplo de Manassés dá esperança até mesmo para o pior dos pecadores. Nós vemos uma prova poderosa de que Jeová Deus é bom e está sempre pronto a perdoar. Salmo 86, 5. O perdão é possível, mas para aqueles que estão realmente arrependidos. Parágrafo 13. Que ilustração destaca um ponto importante sobre o arrependimento? Manassés fez mais do que apenas sentir tristeza pelos seus pecados. Isso nos ensina uma lição muito importante sobre o arrependimento. Pense nesta ilustração. Você vai até uma padaria e pede um bolo. Mas em vez de um bolo, a balconista lhe dá um ovo. Você ficaria satisfeito? É claro que não. E se a balconista dissesse que o ovo é um ingrediente importante do bolo? Você também não ia ficar satisfeito. Do mesmo modo, Jeová pede que o pecador se arrependa. Se o pecador se sente triste pelo pecado que cometeu, isso é bom. Esse sentimento é um ingrediente importante do arrependimento, mas só ele não basta. O que mais é necessário? Nós aprendemos muito sobre isso com uma história emocionante que Jesus contou. Como saber se o arrependimento é verdadeiro? Parágrafo 14. Na ilustração de Jesus, como o filho pródigo mostrou os primeiros sinais de arrependimento? Jesus contou uma história muito bonita em Lucas 15, 11 a 32. Nessa história, um filho se rebelou contra seu pai, saiu de casa e viajou para um país distante. Lá o filho levou uma vida imoral e devassa. Mas quando passou por dificuldades, ele pensou seriamente no que tinha feito. Ele percebeu como a vida dele era melhor quando estava na casa de seu pai. Como Jesus disse, esse homem caiu em si. Então ele decidiu voltar para casa e pedir o perdão de seu pai. Aquele momento em que o filho lamentou as más decisões que tinha tomado foi importante. Mas será que só isso bastava? Não. Ele precisava tomar uma atitude. Parágrafo 15. Como o filho da ilustração de Jesus provou que estava arrependido? O filho pródigo provou que estava realmente arrependido de tudo o que tinha feito. Ele fez a longa viagem de volta para casa. Então, quando reencontrou seu pai, ele disse: "Pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho." Lucas 15:21. Essa confissão sincera mostrou que o filho queria restabelecer sua amizade com Jeová. Ele também reconheceu que sua atitude tinha deixado seu pai magoado. E ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ter o perdão de seu pai, mesmo que isso significasse trabalhar como empregado dele. A ilustração do filho pródigo não é apenas uma história bonita. Ela também ensina princípios importantes para os anciãos. Quando um irmão comete um pecado grave, os anciãos precisam avaliar se ele está realmente arrependido. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 14 e 15 diz: "Exausto pela viagem, o filho pródigo fica aliviado quando finalmente consegue avistar de longe a sua casa." A legenda da imagem diz: "Depois de cair em si, o filho pródigo fez a longa viagem de volta para casa." Parágrafo 16. Por que pode ser difícil para os anciãos saber se uma pessoa está realmente arrependida? Pode ser difícil para os anciãos descobrir se uma pessoa que cometeu um pecado grave está realmente arrependida. Por quê? Porque os anciãos não podem ler corações. Então eles dependem de sinais externos para saber se o irmão realmente aprendeu a odiar o pecado que cometeu. Em alguns casos, a pessoa talvez peque de um modo tão descarado que os anciãos podem não ficar convencidos de que ela está realmente arrependida. Parágrafo 17a. Que exemplo mostra que apenas dizer que está triste por um pecado não significa arrependimento sincero? B. De acordo com 2 Coríntios 7:11, o que se espera da pessoa que está realmente arrependida? Pense neste exemplo. Um irmão comete adultério muitas vezes e por muitos anos. Em vez de pedir ajuda, ele esconde o seu pecado de sua esposa, de seus amigos e dos anciãos. Então ele finalmente é descoberto. Daí, quando os anciãos dizem para ele que tem provas do adultério, o irmão admite que errou e até mesmo parece ficar muito triste. Mas será que isso é o suficiente? Os anciãos precisariam ver mais do que apenas tristeza. Afinal, o irmão não cometeu esse pecado apenas uma vez e por uma fraqueza momentânea. Não, ele pecou seriamente muitas vezes e por muitos anos. Além disso, não foi o irmão que confessou voluntariamente o seu pecado. Ele foi descoberto. Por isso, os anciãos precisariam ver provas de que os pensamentos, sentimentos e ações do pecador realmente mudaram. 2 Coríntios 7:11 diz: "Pois vejam que diligência sua tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vocês. Fez com que se reabilitassem, que ficassem indignados, que tivessem temor, desejo sincero e zelo, que corrigissem o erro. Vocês demonstraram em todos os sentidos que são puros nesse assunto." Talvez leve um bom tempo para que esse homem faça as mudanças necessárias. E é bem provável que ele seja desassociado da congregação por um período de tempo. Parágrafo 18. Como a pessoa desassociada mostra que está realmente arrependida? E qual vai ser o resultado? A pessoa desassociada precisa dar alguns passos para mostrar que está realmente arrependida. Ela deve assistir às reuniões regularmente e seguir o conselho dos anciãos de sempre orar e estudar a Bíblia. Ela também precisa fazer o máximo possível para evitar as situações que a levaram ao pecado. Se a pessoa se esforçar bastante para recuperar sua amizade com Jeová, ela pode ter certeza de que Jeová vai perdoá-la e de que os anciãos vão readmiti-la na congregação. É claro que, ao lidar com uma pessoa que pecou, Os anciãos se lembram de que cada caso é um caso e de que não devem julgar de modo severo. Parágrafo 19. O que o verdadeiro arrependimento envolve? Ezequiel 33, 14 a 16. Como vimos, o verdadeiro arrependimento vai além de dizermos que lamentamos um pecado que cometemos. O arrependimento sincero envolve também mudarmos nosso modo de pensar e nossos sentimentos. E essa mudança deve nos motivar a tomar uma atitude, abandonar o caminho do pecado e voltar para o caminho de Jeová. Ezequiel 33, 14 e 16 diz: E se eu disser àquele que é mau, você certamente morrerá, e ele abandonar o seu pecado, fizer o que é justo e certo, restituir o que tomou como garantia de um empréstimo, devolver o que roubou, e andar nos decretos que dão vida, não fazendo o que é errado, ele certamente continuará vivo. Não morrerá. Ele não terá de responder por nenhum dos pecados que cometeu. Por ter feito o que é justo e certo, ele certamente continuará vivo. A coisa mais importante para o pecador deve ser recuperar a amizade com Jeová. Chamando os pecadores ao arrependimento. Parágrafos 20 e 21. Como podemos ajudar alguém que cometeu um pecado grave? Jesus destacou um ponto importante de seu ministério quando disse: Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Lucas 5, 32. Esse também deve ser o nosso desejo. Imagine que um amigo achegado seu cometa um pecado grave. O que você deve fazer? Tentar encobrir o pecado de seu amigo só vai fazer mal a ele. E também não vai adiantar, porque Jeová está vendo tudo. Se você quer ajudar seu amigo, diga a ele para conversar com os anciãos. E se ele não quiser fazer isso, você mesmo deve informar os anciãos sobre o assunto. Isso sim significa ajudar seu amigo. Afinal, a amizade dele com Jeová está em perigo. Parágrafo 22. O que vamos ver no próximo estudo? Às vezes, uma pessoa comete um pecado grave tantas vezes e durante tanto tempo que os anciãos decidem que ela deve ser desassociada. Será que isso quer dizer que os anciãos não têm misericórdia dela? No próximo estudo, vamos entender melhor o modo misericordioso de Jeová disciplinar os pecadores e vamos ver como podemos imitá-lo. Qual é a sua resposta? O que o exemplo do rei Acabe nos ensina sobre arrependimento? O que mostra que o rei Manassés estava realmente arrependido? O que a ilustração de Jesus sobre o filho pródigo nos ensina sobre arrependimento? Cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. Fim do artigo.